Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão mista da Covid recebe ministro da Saúde na quarta-feira. 16 partidos elegem prefeitos no segundo turno. O projeto possibilita acesso à energia solar ou eólica por famílias de baixa renda. Boa noite. A comissão que acompanha ações do governo para enfrentamento da Covid-19 vai receber o ministro Eduardo Pazuello nesta quarta-feira. Parlamentares querem explicação do ministro da Saúde sobre a denúncia de que mais de 6 milhões de testes diagnósticos estocados perderiam a validade no início do próximo ano. Repórter Raquel Teixeira.
Nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, Pazuello deve falar sobre a gestão dos testes de detecção do novo coronavírus, detalhando as quantidades, as condições de uso, as metas de distribuição e a possibilidade de descarte. Os exames, que perderiam a validade nos próximos meses, teriam custado 290 milhões de reais. A autora do pedido, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirma que é preciso usar todos os recursos disponíveis para preservar a saúde da população.
Nós realmente precisamos entender o porquê que o Ministério da Saúde não distribuiu aí os 6 milhões de testes, não é, que vieram para o diagnóstico da Covid-19.
Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defende que ainda é possível resolver o problema.
Testagem maciça sempre foi um anseio brasileiro. E temos ainda 6 milhões e 400 mil testes pagos e armazenados. Ainda dá para resolver, dá para distribuir.
O ministro também deve esclarecer sobre reuniões com representantes dos 5 laboratórios responsáveis pela produção de vacinas para a doença.
E o senador Humberto Costa quer uma investigação sobre o vazamento de senhas do Ministério da Saúde. 16 milhões de brasileiros tiveram os dados pessoais e histórico médico expostos, incluindo integrantes do governo. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o vazamento de dados, como CPF, endereço e histórico de doenças pré-existentes, de mais de 16 milhões de pacientes de hospitais públicos e privados com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, ministros e 16 governadores. O responsável pela postagem foi um colaborador do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Para Humberto Costa, é preciso esclarecer se o funcionário demitido é de fato o único responsável pelo vazamento.
É necessário que nós possamos apurar o que de fato ocorreu, qual é a sua dimensão e, muito especialmente, quem são os responsáveis. É mais uma demonstração da incompetência e do descaso do governo com a população brasileira e com seus dados pessoais.
A Lei Geral de Proteção de Dados prevê multa de até 2% do faturamento da empresa em caso de vazamentos, mas as punições só poderão ser aplicadas a partir de agosto de 2021.
Rádio Senado, Eleições 2020.
16 partidos conseguiram eleger prefeitos no segundo turno das eleições municipais de 2020. O MDB foi o que mais elegeu prefeitos, 10, seguido do PSDB com 8. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
16 partidos conseguiram eleger prefeitos nas 57 cidades que disputaram o segundo turno das eleições municipais em 29 de novembro. Para o consultor legislativo Gilberto Guerzoni, essa diversidade de partidos representará um desafio nas construções das alianças para as eleições gerais de 2022.
O que fica, eu acho, do resultado dessa eleição é a diversidade dos eleitos dentro do espectro político. Nós tivemos aí praticamente todos os partidos elegeram candidatos em cidades importantes, né, nas capitais e em outras cidades, o que vai gerar um novo desenho político da eleição de 2022.
O MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos, 10. O PSDB elegeu 8 e o Podemos venceu em 6 cidades. PSD e Democratas elegeram 5 prefeitos cada um. O PT conseguiu vencer em 4 municípios. PSB, PDT, PP e Republicanos elegeram 3 prefeitos cada um neste segundo turno. O Avante foi vitorioso em 2 localidades e Patriota, PSOL, PROS, Novo e Solidariedade elegeram 1 prefeito cada.
Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 26 milhões de brasileiros foram às urnas no segundo turno das eleições. Luiz Roberto Barroso minimizou a abstenção de 29% dos eleitores diante do atual contexto de pandemia enfrentado pelo país. Repórter Celso Cavalcante.
Durante coletiva de imprensa ao final do segundo turno das eleições, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, lembrou que no início da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, chegou a ser levantada a hipótese de cancelamento do processo eleitoral deste ano, com a prorrogação dos atuais mandatos municipais. Mas com o adiamento de outubro para novembro, após a aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso, as eleições puderam acontecer, segundo ele, no momento em que a curva da pandemia estava mais controlada. Nessa situação, Barroso celebrou o comparecimento de 26 milhões de pessoas às urnas no segundo turno, o que corresponde a 70% dos eleitores aptos a votar.
Em meio a uma pandemia, uma crise humanitária, nós conseguimos realizar eleições tão seguras quanto possíveis, preservando esse rito da democracia e ajudando a fazer um país melhor e maior.
Outro desafio que o TSE priorizou nas eleições deste ano, segundo o ministro, foi o combate às fake news. A estratégia para isso foi fazer um trabalho em parceria com as empresas de internet e mídias sociais. Luiz Roberto Barroso reiterou sua confiança no modelo de urnas eletrônicas usado nas eleições brasileiras e destacou que, mesmo no primeiro turno, quando o sistema do TSE sofreu ataques de hackers, o órgão garantiu a segurança e a agilidade da apuração.
O Senado já aprovou uma série de projetos relacionados à pandemia, como os que criaram o Auxílio Emergencial e o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mas várias outras propostas, como as que aumentam contribuição de bancos e criam imposto sobre grandes fortunas, ainda aguardam votação. Repórter Bruno Lourenço.
São projetos como o da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que institui imposto e empréstimo compulsório sobre grandes fortunas para o financiamento de auxílio a quem enfrenta dificuldades devido à Covid-19. Também aguarda votação a proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que suspende a cobrança de empréstimos consignados de aposentados. Ainda na fila, o projeto do senador Everton, do PDT do Maranhão, que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 20% para 50% e destina esse dinheiro para medidas de mitigação dos efeitos da pandemia.
O lucro de um banqueiro no Brasil ele é o dobro do lucro de um banqueiro dos Estados Unidos ou da Europa. 15 milhões de famílias recebem Bolsa Família no Brasil, 50 milhões de brasileiros. O orçamento só para o Bolsa Família é cerca de 30 bilhões de reais. Você imagine só, esses bancos, em um ano, arrecadam quase 90 bilhões de reais só de lucro.
Algumas propostas até passaram no Senado, como a do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que limita as taxas de juro do cartão de crédito e do cheque especial em até 30% ao ano para todas as dívidas contraídas entre março de 2020 e julho de 2021, mas estão paradas na Câmara dos Deputados.
Um projeto sob análise do Senado poderá incentivar a adoção de energia de fonte solar ou eólica em todo o país. A proposta facilita a compra dos equipamentos geradores por famílias de baixa renda. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o projeto oferece linhas de crédito com juros baixos às famílias menos favorecidas para a compra de equipamentos de energia solar ou eólica. Assim, elas podem gerar pelo menos parte da energia que consomem, reduzindo o valor da conta de luz. Confúcio Moura afirmou que, além da economia na conta de luz, a proposta ainda incentiva a geração de energia limpa com maior diversificação da matriz energética do país e menos dependência do sistema elétrico nacional.
Ele inclui muito dentro desse mundo de energias limpas, desse mundo sustentável, concedendo crédito para as famílias pobres, poder colocar as placas fotovoltaicas ou onde tiver ventos razoáveis, poder instalar os cataventos para gerar energia alternativa.
A proposta aguarda a definição da comissão em que vai ser discutida, bem como do relator da matéria.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.